Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que você está ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucas Felipe.
E essa é a Playlist Infinita. E agora, nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre Cobra Kai,
a terceira temporada que finalmente saiu na Netflix.
E cara, é um negócio muito engraçado, porque assim, essa série... Ela era produzida pela Sony, né? Ela é produzida pela Sony, mas ela foi distribuída pelo YouTube, que era um negócio que chamava YouTube Red, bem esquisito. Depois eles mudaram para YouTube Originals. O YouTube fez pouquíssimas séries. Basicamente, acho que as únicas duas séries que a galera assistiu foram essa e uma outra chamada Wayne, que eu não vi. Eu assisti essa série na época que ela saiu no YouTube, 2 anos atrás, primeira temporada, bacana, só que pouquíssima gente sabia desse serviço de séries do YouTube. Você sabia?
Não, eu fiquei sabendo muito tempo depois.
Então, e eu descobri porque, né, acompanho essas paradas, falei, pô, o YouTube vai fazer uma série de Cobra Kai, que não sei o quê, vai ser continuação do Karate Kid e tal. Eu falei, porra, Karate Kid, velho, é um negócio que realmente acompanhou a minha infância. Eu assisti todos os Karate Kid lá quando eu era criança, que passava na sessão da tarde, toda vez que passava assistir. E, pô, falar sobre bullying, negócio, que é um negócio que eu sempre me chamou atenção, até porque sofri muito bullying na escola, né? E fez a galera se interessar muito naquela época por Karatê. Nossa, fez a galera se interessar pra caramba por Karatê. E a gente achava que sabia lutar na escola, né?
Não, eu confesso que na minha época ali dos 11 pra 12 anos, eu fazia Karatê. Né? Eu treinei judô muito tempo, mas ao mesmo tempo eu achei um Karatê ali perto da minha casa, que era no Bom Pastor, que era tipo um bagulho meio comunitário. E o Karatê era Cobra Kai.
É sério?
É sério.
O nome do bagulho é Cobra Kai?
É que o Cobra Kai, ele seria meio que a... Como, digamos assim, a filosofia, o estilo de luta, entendeu? Uh-huh. Tem o Cobra Kai, tem outros tipos, e lá era o Cobra Kai.
Caramba, velho.
Eu sou o Johnny Lawrence, velho.
Que loucura. Eu não vou falar nada não, hein?
Só porque eu sou gordo, né? Sacanagem.
Não, se for o Johnny Lawrence agora, que tipo, tudo acabado, beldo, morando um muquifo, aí nem é legal você se comparar com o cara, né?
Tá certo.
Mas enfim, e assisti muito os 3 filmes, depois teve um Karate Kid 4, que esse filme eu devo ter assistido uma vez só, né? Que aí não tinha mais o Ralph Macchio, né, como protagonista, mas ainda tinha o Pat Morita, né, que é o Sr. Miyagi. Então, cara, fiquei muito animado quando saiu Cobra Kai, assisti a primeira temporada, gostei muito, assisti a segunda temporada, ainda nesse esquema do YouTube, e aí, de repente, o que aconteceu? Eles fizeram uma terceira temporada, né, a Sony bancou lá o bagulho, mas o YouTube viu que não deu certo esse serviço de série deles, o YouTube não pareceu muito lá a plataforma ideal para esse tipo de conteúdo. Tanto que é por isso que Cobra Kai tem uma duração diferente das outras séries. Porque assim, série de comédia normalmente 24, 25 minutos. As séries mais longas na televisão, 47, 46 minutos, mais ou menos. As séries da Netflix ou dos outros serviços de streaming que vieram depois... Aí extrapolava um pouquinho, 50 minutos, não sei o quê. Aí começou a ter as séries de uma hora, alguma coisa assim. HBO faz umas coisas muito longas. E aí Cobra Kai ali 27 minutos, 30 minutos, 33, uns tempos estranhos. Por quê? Porque o YouTube resolveu fazer um bagulho diferente. Só que, pensa bem a loucura. Não, a série estava pronta, mas não tinha como distribuir. E Cobra Kai tinha virado, velho, uma espécie de série meio cult, sabe? Só a galera que curtia Karate Kid na época, que assistiu e tal, virou uma série meio de tio, né? Aí a Netflix Porque os caras são espertos, né, velho? Os caras Netflix são foda. Resolveu, não, vamos comprar. Eles colocaram ali as duas temporadas de uma vez, obviamente, porque né, já tava tudo certo. E aí teve muita gente que achou que a série tava estreando agora. Não, é certo, em 2 anos. E aí já tava a terceira temporada pronta. A Netflix resolveu lançar agora dia 1º de janeiro, né? Primeiro lançamento do ano da Netflix, com a quarta temporada já confirmada. Meu, essa semana eu entrei na Netflix e todo dia Cobra Kai tava lá em primeiro, velho. Desbancou ali o Bridgerton. Né? Bridgerton, essa série aí que entrou com tudo também. Né? A quarta temporada de Sabrina estreou. Não conseguiu pegar o Cobra Kai.
É, pelo que eu ouvi, tinha bastante gente que não tava gostando, igual foi a terceira temporada, que muita gente
então,
também não gostou.
Então, a terceira temporada eu não consegui assistir, velho. Assisti o primeiro episódio, aí me deu aquele sono, assim, eu acabei não retornando. Mas, né, questão de honra, ainda vou terminar Sabrina. E assim, cara, Cobra Kai é um tipo de série que tem acontecido agora, inclusive no cinema, que é o seguinte. É uma espécie de reboot, mas ao mesmo tempo é uma continuação. Então pega todo o universo de Karate Kid, mas introduz uma história nova com jovens, com adolescentes. E assim, uma coisa que eu curto no Cobra Kai é que os adolescentes têm cara de adolescente.
Sim, ninguém parece ter 25 anos nos adolescentes. É, tipo, os galera parece que tem 17.
É, e é isso que eu curto, cara. É tipo o que acontecia, por exemplo, em Kids, o filme. Né? Que falar desse filme é meio complicado, porque ele é um filme mais subversivo, assim, tal. É complicado o negócio. Mas adolescentes são adolescentes. Ou numa série, talvez uma das... No meu ponto de vista, uma das melhores de todos os tempos de adolescente, que é Skins. Né? Os adolescentes são adolescentes. Porque, cara... Riverdale.
Eu não assisti essa série, então...
Mano,
mas
Riverdale é um negócio absurdo. O povo tem 25 anos, 26 anos. Aí você pensa, cara, eu não compro que aqueles caras são adolescentes, mas nem fodendo. Sabe, os caras tudo bombado, como se todos os adolescentes fossem daquele jeito. Pô, adolescente é mó esquisito, velho.
Cheio de espinha na cara.
É, não, lá todo mundo lindo, perfeito, sabe?
Sexy.
É, e levando uma vida muito de adulto, né? Uma das séries que eu mais gostei na minha vida, que eu acompanhei, assim, religiosamente, foi Smallville, sofria do mesmo problema. Mano, quando começa Smallville, o Clark tem, tipo, 15 anos. O Tom Welling tinha, parece que, 23 na época, velho. Que caralho, o cara tá no começo da high school e mó cara de adulto, isso não faz o menor sentido. É. Em Cobra Kai isso não acontece, né? Os adolescentes têm cara de adolescente, claro, eles são um pouco mais velhos e tudo, mas eles têm cara de adolescente. Você pega um cara de 18 anos fazer um papel de 16, okay. Tudo bem, não tem problema, mas você não pega o cara de 30, né, velho? Então, as coisas que não entram na minha cabeça, né? Isso é um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo também, porque os atores são muito inexperientes. Eles são muito inexperientes. E, cara, desde a primeira temporada, eu vejo aquele moleque que faz o Rob, que é o filho do Johnny Lawrence. Cara, aquele menino me dá tristeza. É muito ruim, velho.
Nossa, ele é muito ruim, cara.
É muito ruim. Parece que a única coisa que ele sabe fazer é tentar fazer cara de mal. Só tentar. Porque
adolescente. Rebelde sem causa.
Conseguir. Tá certo que causa ele até tem, né?
Causa ele tem.
Até tem porque, né, pai abandonou tudo, né? Mas, cara do céu, moleque ruim da porra. O elenco não é a melhor coisa do Cobra Kai.
Vamos concordar, né? Nem o próprio, nem o Ralph Macchio, nem o William Zabka. Cara, eles são meio travados ali, parece. Eles não têm... O carisma deles vem por causa dos personagens antigos.
É, apesar de que o Ralph Macchio, ele fez Vida Sem Rumo. né, The Outsiders. E ele é um dos protagonistas, né? Ele e o C. Thomas Howell. E, tipo, ele tá muito bem naquele filme. Muito bem, ele era pivetinho de tudo, sabe? Mas ele tá muito bem mesmo. Crossroads eu não assisti, que é um filme que ele fez na época também, que ele tava em alta, mas depois o cara deu uma bela sumida. E a outra vez que eu vi o Ralph Macchio foi onde?
I Met Your Mother. I Met Your Mother, igual o William Zabka, né?
Exato. Que é um bagulho genial. A aparição dele é genial, né? É um episódio muito bacana que pega a gente que é mais velho pela nostalgia. Ele pega a gente pela nostalgia. E Karate Kid, como eu falei, tá no imaginário da galera. Cobra Kai pega a gente pela nostalgia, né? No primeiro momento, é isso. No primeiro momento, é isso que a gente quer ver. E só que a série consegue se sustentar.
Sim.
Cara, quando eu comecei a assistir, e galera que tá vendo a gente ao vivo aí, pode comentar, viu? Pode perguntar uma coisa que vocês querem saber, que é nós.
É nós.
A gente tá ao vivo sempre a partir das 7 horas, mais ou menos, às terças-feiras, tá? Fazendo a gravação aqui. Então, quem tá ouvindo o podcast, na próxima terça, entra aí para conversar com a gente ao vivo, tá? Eu me perdi um pouco aqui. Ah, é. Eu achava, quando eu assisti a primeira temporada, que a série não tinha fôlego. Eu continuo achando que a série não tem fôlego pra ir além da quarta temporada.
É, eu acho que depois da quarta temporada, talvez seria forçar muito a série. Até por uma questão assim, a série já tem 3 anos, mas o tempo que se passou na série é um pouco menor do que 3 anos.
Sim.
E os adolescentes, eles estão ficando mais com cara de adulto. O Miguel, na terceira temporada, ele já tá com uma cara mais cheinha, já tá com uma... Lógico que, né, ele ficou em coma, mas já tá com uma aparência de que já tá ficando mais
Não,
velho.
Não, ontem eu vi uma entrevista com o elenco do Cobra Kai no Omelete. Mano, o Miguel tá com muita cara de homem já. Então, assim, essa molecada cresce, né, velho? Não tem como manter essa série desse jeito que tá, porque eles vão mudando, né? Não tem muita condição, acho, não. Mas falando do elenco, já falei, o Rob Kinney é uma bosta, né? O ator é o Tanner Buchanan. O Miguel é melhor. Gente, eu não sei falar o nome desse moleque.
Zolo Mariduena?
É.
Ou é Zolo ou é Xolo, mas acho que é Zolo.
É, eu sei lá. O Miguel já é um pouco melhor. A Sam, que é a filha do Daniel, quebra o galho ali, bacana. A Tori, que é a inimiga lá, a Cobra Kai, uma das vilãs da segunda e terceira temporada. Acho ruinzinha, limitada pra caramba. A Amanda LaRusso, a mulher do Daniel, que é vivida pela Courtney Hengeller, acho que é assim que pronuncia, ela é a melhor atriz da série.
Ela é boa, cara.
Ela é a única coisa que eu vi com ela foi Big Bang Theory. Ela é irmã do
Sheldon. Puta, agora que você me lembrou, eu não conhecia ela, cara.
Ela é irmã do Sheldon, é um papel muito diferente.
Desde que ela apareceu, eu falei, cara, onde que eu já vi essa mulher, mas não fui procurar. Agora você me lembrou, obrigado.
Cara, sabe como que eu descobri? Eu tava assistindo Young Sheldon, e aí tem lá os irmãos dele e tal. E eu lembrava quem era o irmão dele no Big Bang Theory, e eu não lembrava quem era a atriz que fazia irmão. Fui pesquisar. Aí eu pesquisei e falei, velho, é a mulher do Daniel LaRusso. Eu descobri por outro caminho, assim, porque eu também não lembrava da cara dela. Inclusive porque os personagens são muito diferentes. É difícil conectar, assim. E tem o Martin Cove, que faz o John Creasy, cara, que, na boa, ele é o cara que nasceu pra fazer papel de vilão truculento. Ele, pelo que eu conheço dele, ele só fez filme de ação. Ele é aquilo, né? O cara sabe fazer cara de mal, sabe dar umas porradas. Faz o que tem que fazer.
Vem,
né,
pra cá.
E aí tem os personagens menores, né? O Dimitri, o Eli, que é o Hulk, né? O Falcão. A Yasmin, que é a menina patricinha da escola. Que ela é muito engraçada, velho, no que ela se propõe ali, ela é aquele tipo de personagem caricata que costuma ter em filme e série adolescente. Inclusive, Cobra Kai é meio Malhação do começo, é. Malhação dos primórdios, né? Porque tem os caras que lutam e tal, lá no comecinho do Malhação, lá em 1998, tinha o carinha que lutava Karatê também, né? Não é necessariamente ruim, é uma série leve, né? Uma série que é adolescente e nostálgica ao mesmo tempo, né? E aí, cara, vamos falar um pouquinho da trama da terceira temporada?
Bora, vamos falar. É, a terceira temporada, ela já começa ali no maior dos clichês, né? O Miguel em coma, tal, o Johnny Lawrence bêbado, porque ele acha que ele é culpado de tudo.
Do jeito que ele era no começo da primeira temporada, mais ou menos, né?
É, só que ele acha que pior dessa vez. Ele tenta dar porrada nos caras, toma um pau lá dos caras.
Não tem que acertar a porrada, né, velho?
É, porque tá beudo, né, cara?
Tá muito.
O Daniel Sam tentando, como sempre, arrumar tudo. É. Ele é tipo, eu sou um pedreiro que vou arrumar as coisas. Ele tem que arrumar tudo. E começa nesse clichê aí. Vai falar alguma coisa?
Não, o primeiro episódio, cara, eu achei muito clichêzento, sabe? Mas ele cumpriu a função dele. Até porque a série tem 10 episódios por temporada. Não vai deixar o Miguel em coma metade da temporada. Afinal de contas, ele é o protagonista.
Sim.
Né? O protagonista de verdade de Cobra Kai é o Miguel.
O que eu achei que, que talvez pudesse acontecer isso, apesar da série não ter muito essa cara de ele ficar essa temporada inteira uma parte incômoda, ele acordaria e depois ele acordaria do coma e ficaria o resto da temporada na recuperação até que ele, no final da temporada, já estaria recuperado, pronto pra outro, digamos assim. É um pouco mais rápido que isso, mas a gente entende que é uma série, né? E uma série mais adolescente, então ela tem um ritmo mais rápido também.
Bom, tanto que o ritmo é um pouco estranho. Porque assim, eles quiseram construir uma história. Gente, agora vai uns spoilers, tá? Eles tentaram construir uma história pro Miguel voltar ao protagonismo. Então, porra, o moleque tem que voltar a andar. Beleza, ele demora ali o quê? Uns 5 episódios, no quinto episódio que ele mexe o pé. Numa das cenas mais geniais desse negócio, velho. Essa foi genial, porque de repente o Johnny Lawrence tá fazendo tudo lá pro moleque voltar a andar. Ele derruba o moleque no chão, faz
bota
o moleque
pegar... Bota fogo no moleque.
Bota fogo no moleque, faz o moleque tentar pegar a revista pornô. Cara, isso é tosco, Mas o personagem do Johnny Lawrence tá extremamente bem construído. Porque ele é o tiozão do pavê, velho. Ele a diferença é que ele é o tiozão do pavê que luta karatê.
Mano, tanto que os discursos motivacionais dele se baseiam em vocês não podem ser uns maricas, tá ligado? Vocês têm que ser foda.
E, tipo, só que assim, eu acho bacana porque esse tipo de piada é escrota, mas na série é mostrado que ele tá sendo escroto, porque o Miguel fica falando o tempo todo, velho. Não tá certo esse negócio. Né? Então, existe essa desconstrução do personagem que não é fácil. Então, não é simplesmente, vamos usar a piada machista aqui, não sei o quê. Não, eles usam a piada machista pra mostrar que a piada machista tá errada. Então, isso é interessante. Né? Isso eu acho bacana. E aí, ele é o cara... Ele é bem daqueles tio que, mais ou menos da minha idade, eles são um pouco mais velhos que eu, né? Porque, afinal de contas, eu assisti Karate Kid, o filme de 84, né? Eu nasci em 80. Enfim, o que meio que parou no tempo, que só houve rock clássico, né? Não houve umas coisas novas. Então, ele gosta muito de hard rock. Então, de repente, velho, a hora que ele tá levando o Miguel num lugar estranho, eu falei, porra, onde que ele tá levando o Miguel, velho? Levando o Miguel no puteiro? Isso não
foi
tem...
o que eu pensei no começo.
Isso não tem muito a ver com a série, porque a série é uma série violenta que quase não mostra sangue. É. Não vai mostrar as mulheres peladas lá no cabaré, no negócio de strip. Não, não vai mostrar isso, né? Aí de repente tá lá, show de rock. A hora que eu olho o palco, véi, Dee Snider, vocalista de uma das bandas mais clássicas do hard rock, Que assim, hard rock é um estilo que eu não costumo consumir muito, não é aquela coisa, nossa, como ele gosta de hard rock, mas eu conheço bastante, porque afinal de contas não tem como quem viveu os anos 80 e 90, apesar dos 90 serem já o declínio do hard rock que deu lugar pro grunge,
Amém.
né? Ouvi muita coisa, né? Então, Van Halen, Aerosmith, né?
Bon Jovi.
Bon Jovi, que era a banda que era detestada por todo mundo que ouvia punk e metal na época,
Skid
né?
Row.
Skid Row, Poison, né? Mas uma das grandes bandas foi Twisted Sister. De repente, na hora que aparece, eu falei, mano, a cara do John Lawrence levar o moleque no show do Twisted Sister, velho. É a cara dele, meu irmão. E aí ele, né,
Começa.
mexe o pezinho lá, tal, mostra uma recuperação. Eu acho, cara, que o tempo foi muito bem trabalhado para mostrar até aí. Só que depois ele voltar a lutar. Tipo, primeiro o cara volta a andar, né? Depois ele volta a treinar lá com o. Como é que é o nome?
Eagle Fang.
Dente de águia, velho. Presa de águia. Vai a puta. Ah, não, mas águia não tem presa. Cala a boca.
Aí, ó, o Vinícius falou que voltou o som na live aí.
Eu vi aqui. Dá bem, né? Live sem som já é sacanagem. Mas enfim, cara. E aí, de repente, ele erra o chute, ele cai. Pra no último episódio se envolver num quebra-pau homérico lá e lutando, tá certo? Ele apanha. Apanha! Mas
Bastante, hein, mano?
nossa, o cara conseguiu se virar muito bem para quem não tava andando alguns episódios atrás. Então, assim, eu tenho um problema muito sério com algumas coisas em Cobra Kai, né? Então, primeiro, a trama é extremamente envolvente. Eu assisti em um dia.
Eu também, eu maratonei, foi
Eu
direto.
assisti um episódio de manhã, aí depois fui fazer as coisas, fui almoçar e tal, voltei e. Os 9 episódios aí na sequência, vai sem parar. Então é uma trama muito envolvente. Mas, por outro lado, ela é extremamente simples. Então, assim, tem um recurso que é um termo que a gente usa muito falando de poesia, que chama disseminação e recolha. Então, assim, você vai plantando algumas coisas no, em alguns versos de um poema, por exemplo, e depois você recolhe aquilo no final. Palavras mesmo, né? O Gregório de Matos fazia isso, por exemplo, né? Em termos de narrativa, isso pode acontecer. Então, assim, você vai plantando coisas e no fim tudo vai ser mostrado. Por exemplo, a técnica nova que o Daniel aprende em Okinawa. Ele vai usar isso em algum momento, né? Pequenas coisas que são mostradas vão sendo recolhidas no final. Então, é muito bem construído. Mas, por outro lado, cara, os diálogos da série. Parece que foi um roteirista mega iniciante que escreveu. Eu tenho problema com isso porque uma das coisas que eu mais gosto de escrever em roteiro são os diálogos.
Diálogo.
E uma coisa que eu aprendi em curso de roteiro é, velho, se for para falar o que é óbvio, você não fala. Sabe? Não, não precisa. E tem umas coisas lá em Cobra Kai que me incomodam nesse sentido. Mas isso não faz a trama ser menos envolvente. Outra coisa que a gente já falou aqui é o elenco jovem. Que, pô, velho, eles têm que melhorar muito. Eu não vejo, apesar do Miguel ser o melhorzinho ali, o Eli também não é ruim. Você tinha falado do.
Dimitri.
Eu, particularmente, não gosto muito, mas.
Mas eu acho que ele no que ele se propõe a fazer, que é o personagem mala, ele se sai bem, porque é isso mesmo, ele é aquele cara que fica o nerdão que fica corrigindo tudo e que quer dar pitaco em tudo. Fala, não, não é assim que faz. Não, mas assim eu já fiz. Não, mas esquece, não sei o quê. Ele se propõe a fazer isso e faz muito bem. Então, eu acho que o Dimitri
Só me incomoda um pouco o exagero da caricatura, sabe?
É.
Mas, né? Agora, uma coisa que aconteceu que eu achei super bacana foi o background que foi criado pelo John Creese.
Isso é muito legal, porque mostra que ele foi do Vietnã, né? Ele foi um combatente no Vietnã. E se um cara volta do Vietnã, vamos combinar que já foi mostrado que ele não fica normal pra sempre, assim. Ele não volta. Ele fica com vários trauma pós-traumático.
Estresse pós-traumático, velho?
Estresse pós-traumático!
Trauma pós-traumático foi foda!
Calma lá! Calma aí!
É, mas o dele, no caso, ainda colocaram um puto exagero lá, né? Você é obrigado a lutar com o outro, e tem o ninho da serpente lá, que não sei o quê. Mas a questão é, foi mostrado que isso fez com que ele perdesse a humanidade dele e se tornasse o que ele se tornou. Não é questão de justificar, tadinho dele. Eu não acho que o personagem tenha que ter redenção.
É o John Chris ali, eu
ficar
acho.
Dando redenção pros outros em tudo quanto é lugar é um pé no saco. Vídeo episódio 9 de Star Wars. Momento aqui de um minuto de silêncio. Não, um minuto de silêncio no podcast é sacanagem, mas Star Wars deixa a gente sem palavras. Porque
um segundo de silêncio. Pronto.
Agora, isso foi bem bacana. E assim, cara, a série Cobra Kai, ela se sustenta muito pela nostalgia, mas não é só a nossa nostalgia. É a nostalgia dos próprios personagens, né? Tanto que acontece uma treta lá na como é que é o nome? Na concessionária do Daniel, que perde o contrato com uma fornecedora japonesa. O que que ele faz? Vai pro Japão. Aí eu pensei, será que vai acontecer? Ele vai pro Japão, não dá nada certo, ele pensa, porra, preciso ir para Okinawa. Mano, na hora eu falei, caralho! Puta merda, velho. Vai pra Okinawa, né? Porque o Karate Kid 2 praticamente inteiro se passa em Okinawa, né? Que é a terra do Sr. Miyagi. Né? Aí eu pensei, cara, o que será que vai acontecer? Ele chega lá, a vilazinha de Okinawa não existe mais, virou um shopping, uma parada lá. E aí acontece o que eu não imaginava, velho. Isso eu não imaginava mesmo, porque os caras desenterraram os atores, velho. Aí, de repente, vem o quê? Vem a Kumiko, que foi o interesse amoroso do Daniel no Karate Kid 2. Porque, assim, pra quem não lembra ou não assistiu, ele tinha uma namoradinha que era namorada do Johnny Lawrence, que ele acaba roubando a menina lá, aquela bem coisa anos 80 mesmo, que é a Ali. E aí eles ficam juntos no final, né? Quando o Karate Kid 2 começa, ele explica rapidão lá. Ah, não, a gente terminou, não deu certo. E aí eles vão pro Japão, né?
Um salve pro Léo aí, que tá pedindo um salve na live aqui. Salve, Léo. Boa noite, meu irmão.
E aí, velho, encontra a Kumiko lá, que é a menina do Karate Kid 2. E aí vai, né, no quarto episódio, no quinto episódio, dois episódios em Okinawa, nostalgia pura, e de repente aparece o Chosen, velho. O Chosen é o vilão de Karate Kid 2. Mano, foi muito bacana, porque reconstrói toda a história, né, do mestre do Chosen, que era o tio dele, e o Sr. Miyagi terem tido o mesmo sensei, né, e ele aprendeu algumas técnicas lá que o Sr. Miyagi não ensinou pro Daniel. E aí ele vai ensinar esse negócio, aquilo que eu falei. Isso vai ser recolhido depois no último episódio, né? Então é muito interessante essa construção do personagem do Daniel. E enquanto ele tá lá, aparece uma outra menina que eu não anotei o nome aqui, que é uma menina que o Daniel salva de uma tempestade, uma enchente, tá tendo em Okinawa lá na Karate Kid 2, e ela, coincidentemente, é vice-presidente do não sei do que, da empresa lá dos,
da Doyona.
Da
Doyona.
Que é a empresa que fornece os carros lá para o funcionário Daniel, e tudo se resolve. Enquanto isso, o maluco do Chris tá fazendo o quê? Recrutando mais gente. E ele chama mesmo os alunos de recrutas, velho. Ou seja, tem essa ideia de que o cara tá montando
um exército
pra lutar contra os outros lá, né? A Miguel volta a andar. No oitavo episódio, que o nome é muito legal, né? The Good, The Bad and The Badass, né? O All Valley, né, que é o campeonato lá de Karatê do Vale, é cancelado. E estão os três lá, né? O Chris, o Johnny e o Daniel. E os caras começam a discutir. A mulher fala, tá vendo? É por isso que foi cancelado. E quem salva a pátria é a Sam
e
o Miguel. E isso indica muita coisa, cara. Isso indica exatamente o que tem que acontecer no último episódio. Né? E aí, lá no episódio 5, que acho que é o episódio que acontece mais coisa, eu acho que é o melhor episódio, cara. O episódio 5 é o melhor episódio dessa temporada. O Johnny acha a Ali no Facebook. Cara, uma das melhores coisas foi ele. Mano, acabou a bateria do computador, ele não liga. Eu, pô, mas você não ligou na tomada? Mas você não falou que era Wi-Fi?
Cara, é muito chucro, cara.
Mano, é muito mocorongo, velho. Não sei como é que pode. E aí ele resolve ligar o computador na tomada e ele fala, pô, funcionou. E ele é no Facebook. E o que ele faz? Ele faz aquilo que não se deve fazer. Espero que você que está nos ouvindo não faça isso. Curte todas as fotos da Ali.
Nada stalker, né?
E depois ele quer mandar um texto desse tamanho, velho. Gigantesco, todo em caps lock. Cara, é muito legal a série tirando sarro disso, cara. Eu acho muito bacana, né? Mas a hora que mencionou a Ali, velho, eu fiquei ali meio em estado de graça, tá ligado? Porque a... Falei, mano, ela vai voltar. E ela tinha voltado a aparecer, depois de muito tempo longe, no The Boys. Né? E eu achei engraçado porque no Cobra Kai, toda vez que eu falo Cobra Kai, eu quero falar Karate Kid, velho. É, toda vez. No Cobra Kai, parece que ela tá mais nova do que no The Boys.
Verdade, cara. Né? Eu falei assim, nossa, mas... Caralho, mas
acho que no The Boys deram uma acabada nela pra pensar, puta, ficar aguentando Homelander é foda. Cada fizeram uma maquiagem pra parecer que ela tá...
Cada mamar Homelander, tá foda.
Mas aí no nono episódio ela volta, cara. E tipo, a volta dela não é tipo fanservice gratuito.
Tem um porquê dela
estar ali. Tem um porquê, né? E a conversa dela com... o Johnny e com o Daniel no último episódio, é muito legal, cara. É muito legal.
Mas nesse episódio 9, aconteceu uma coisa que eu agradeci muito aos roteiristas de não terem feito. Porque a gente tá falando aqui com spoilers mesmo, ele se envolve com a mãe do Miguel tal, e tal.
Que é um relacionamento que a gente tá querendo que dê certo faz tempo.
Muito tempo. Faz muito tempo. Só que, meu, o que podia estragar esse relacionamento? Duas coisas. O Johnny ser um bêbado louco e querer bater em todo mundo.
Uhum.
O que já aparentemente foi meio que superado na relação. E uma ex-namorada muito importante, que no caso é a Ali.
É.
E cara, por um momento eu falei, mano, vai dar merda.
Eu pensei por Nossa, muitos momentos,
falei,
na verdade.
Eu falei, mano, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E não deu.
Cara.
Eu falei, mano, muito obrigado. Muito obrigado por não dar merda. Nossa, eu tava torcendo muito, porque eu falei, mano, na hora que ele apareceu, eu falei, nossa, fodeu.
E aí, né, acaba que ela reencontra o Daniel, eles têm uma conversa super legal lá, os quatro, né, que a Amanda tá junto, né, muito bacana. Enquanto isso, o Eagle Fang e o Miyagi-Do estão reunidos na casa do Daniel pra conversar. Quando de repente vão uns malucos do Cobra Kai lá e faz um barulho lá fora, o molequinho vai lá ver, eles mandam o moleque pela janela, velho. Eles mandam o moleque janela dentro da casa, o moleque voa por cima da pia. Pô, o cara que fez isso é muito forte, né? E aí começa um quebra-pau, que a gente tava falando antes de a gente gravar, só fiquei pensando, mano, Daniel vai chegar, a casa dele tá tudo destruída, velho.
Mano, tá tudo quebrado, velho, esse cara quebrou a casa inteira, velho.
E isso é um puta mérito do roteiro de não mostrar ele chegando, porque isso não era importante, né? É, porque eles quebram todo mundo lá, acontece uma reviravolta que eu achei super sem graça do Hulk mudar de lado, porque eu não achei, isso ia acontecer, isso tava telegrafado que ia acontecer, mas o jeito que aconteceu eu não achei muito bacana, né? E aí o Daniel chega, vê que tá tudo arrebentado lá, tudo estrupiado, e nisso o Johnny já tá brigando com o Chris, né?
Já foi lá cobrar lá. Falou, meu, porque ele chega, né? Preparado, eu vou falar pra Carmen o que eu quero. E é isso mesmo, a hora que ele chega, tá o Miguel todo fudido, todo arrebentado, sanguentado. E aí ele vai cobrar o Chris, né?
Exato, e a briga é bonita, velho.
Não, e é foda, cara, porque assim, o Chris conseguiu fazer o que o Johnny não fez, só que fez pra atingir ele, que é recrutar, né, recrutar entre aspas, o próprio filho do Johnny.
Uhum.
Meu, imagina você chegando, vendo que o seu primeiro aprendiz, o cara que deu certo, que foi campeão, que é porque ele nutre um amor quase paterno ali, tá todo fudido porque o cara mandou, e aí quando você chega, você vê o seu próprio filho junto com o cara. Meu, ali, daí eu falei, agora o pau vai quebrar.
É, e o jeito que o Johnny começa a briga, eu achei muito bem feito. É, mas, tipo, tudo tá bem construído ali, né? Porque aí o Chris tá quase matando o Johnny, e aí chega o Daniel, que chega na bicuda, né? E, tipo, com toda a razão. Porque, afinal de contas, pô, você mandou os caras invadir minha casa, velho, bater na minha filha. E aí, nossa, me lembrou, só que de uma maneira muito mais feroz, a briga do Miyagi com o Chris no começo do Karate Kid 2. Né? Que o Karate Kid 2 começa imediatamente quando termina
o Karate Kid 1,
exatamente. Né? E, só que o Miyagi ele mais vai desviando e fazendo o Chris se fuder sozinho. Né? E lá não, o Daniel dá a porrada, meio que vamos vingar essa porra aí, né? Só que o Daniel não vai matar o cara, né? É óbvio que não. E aí chega aquela conclusão, né? A gente vai resolver isso no campeonato. E aquela cena aí que tá, que aí o Miguel e a Samantha chegam, né? Tá o Johnny junto com a... O Johnny junto com o Miguel, o Daniel junto com a Sam e o Chris junto com o
Rob.
Pronto, mostrou o que vai ter na quarta temporada. Né? Porém, tem uma coisa. Tem uma coisa. Que foi construída em todo o background, que foi mostrando episódio por episódio do Chris. Ele tinha um mano lá, que ele salvou, né? Que é o Terry. Pra quem não assistiu Karate Kid 3, não pegou a referência do rolê. Mas esse Terry é o Terry Silver, que é o verdadeiro dono do Cobra Kai. É o cara que comprou o Cobra Kai e deu pro Chris administrar uma das unidades, porque tinha várias. Um cara extremamente rico, né? E que ajudou o Chris no Karate Kid 3 a se vingar do Daniel. E ele volta nesse momento. Então, por isso que eu falei, cara, no começo. Essa série não tem fôlego para uma quinta temporada. Sabe? Tem certas coisas que os caras têm que saber acabar, tá ligado?
É, senão vai virar um Grey's Anatomy da vida aí. Farpas.
É, não é.
Farpas.
Né? É. E assim, eles estão trazendo todo mundo de volta, né? Trouxeram a Kumiko, o Chosen, a Ali. Já tinham trazido o Chris, né? No final da primeira temporada. E agora a gente espera que vá trazer o ator original que fazia o Terry Silver, que é o Thomas Ian Griffith. Agora, tem uma coisa curiosa. Esse cara era aquele típico ator de filme de ação dos anos 80. Ele continuou fazendo filme sempre nessa linha e ele tá aposentado, velho, desde 2007. O último filme que ele fez foi em 2007. Mas Karate Kid é um clássico. De repente tá reavivado na cabeça de todo mundo. Cobra Kai conseguiu trazer uma galera de volta. Infelizmente, o personagem que todo mundo queria ver morreu, né? O Pat Morita morreu já, então o Sr. Miyagi se faz presente em cenas dos filmes que estão sendo reaproveitadas, no quadro que fica lá no dojo do Daniel e tal. Mas, né, infelizmente, o cara não vai voltar, mas tá voltando todo mundo. Eles devem ter feito uma proposta muito bacana pro Thomas Ian Griffith voltar. É, eu acredito que seja quase certo, porque, cara, voltar e colocar outro ator,
acho que ia ficar esquisito, né?
Porque com todo mundo voltando,
todo mundo voltou, né? Só ele que ia, não vou voltar, não tô afim.
Cara, e ó, vamos esperar agora, provavelmente vai ser só lá no final do ano, né, essa quarta temporada, mas a nossa conclusão aqui é que é uma série que vale a pena. Eu acho que se você chegou aqui até o fim do programa, você deve ter assistido tudo já, porque a gente falou muita coisa aqui. E, cara, tá com 95% no Rotten.
Acho que a tendência é continuar ou até ao mesmo aumentar, cara.
É, aumentar eu acho um pouco difícil. É difícil uma série aumentar no Rotten, normalmente. Ela cai depois, né? Tá com 8.7 no IMDb, né? Então a galera tá gostando. Os diálogos são simples, a trama é simples, mas ela é envolvente. Então isso faz a galera gostar.
E ele é muito fácil assistir, cara. Você assiste numa paulada sem ver.
Sim, episódio curto indo por cima, que nem você maratonar a série de comédia. Só você vai que vai, é que você percebe, acabou. Cadê a próxima temporada? É. E é isso, galera. Quer acrescentar alguma coisa aí ou já vamos fechar?
A gente, só falar aqui do plano sequência do episódio 10, que também tem um na segunda temporada, né? A briga na escola, que é super, muito louca, gente brigando a escola inteira, e o professor chega e fala, eu não vou meter nisso não, sai fora. O plano sequência dessa terceira temporada, que é a briga na casa do Daniel, é muito melhor.
É, até porque o plano sequência fica num ambiente... Tá certo, a casa do Daniel é gigantesca, mas não é uma escola, né?
É.
Né? Um ambiente mais fechado, o plano sequência fica mais da hora, cara.
Destrói muita coisa, né, cara? Vai quebrando vidro, quebra quadro, mesa... Então, assim, em níveis de destruição, o plano sequência ganha muito nisso também.
Existe uma coordenação entre várias duplas que estão lutando, né? Então, ele vai fazendo, tipo, o cara acertou um aqui, depois volta pro outro, aí duas pessoas lutam juntas e tal.
E isso também tem que coordenar com a entrada e saída de dublês, né? Porque não é só os caras que ficam lutando ali também.
Sim.
Dublê pra apanhar dos caras, depois volta pra hora que vai filmar a cara, depois... E mano, é difícil fazer um plano de sequência desse tamanho, assim, com tanta violência, tanta briga, sair tão certo quanto saiu no Cobra Kai, cara.
É, e aí depois o plano de sequência ainda fecha com a briga da Tori e da Sam, né?
É.
Dentro do dojo mesmo, né? Que é foda.
Senta paulada na Tori.
Bom, galera, é isso. Estamos encerrando esse programa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, se não segue ainda. Eu tô lá como Geraldo Maciel JR.
Eu tô lá como... Salve, Lucão.
E aí, lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, você vai conseguir acessar mais fácil também a nossa playlist, né? Que a gente vai montando aqui a cada programa, todo programa, duas músicas novas na nossa playlist. Tá ficando legal, né, velho?
Tá ficando bacana, tá ficando bacana.
Tá ficando com umas coisas aí. Tem uns clássicos, tem umas coisas novas, tem umas coisas que você não espera, tem umas obscuridades também, tipo da semana passada, né? Cara, eu acho que um dos programas que eu tive mais dificuldade pra escolher a música foi esse. Porque eu pensei em várias possibilidades. Karate Kid me remete a muita coisa. Mas eu falei, não, vou ficar com a primeira. Foi a primeira que eu pensei, vou colocar, né? Que é Cobra, ou Cobra, do Far From Alaska, né, uma banda brasileira. Foi tipo, sei lá, a segunda ou terceira música que eu ouvi deles. Eles lançaram como single do segundo disco, eu acho, né? E aí depois entrou no disco mesmo. Eu acho uma música poderosa, cara. Eu acho que seria a música certa pra ouvir enquanto tá tendo o plano sequência.
A minha indicação, eu pensei... A primeira música que eu pensei também foi numa banda brasileira, só que é uma música... Um pouco diferente e que não tem nada a ver com o nome da música, que é Karatê, do Menores Atos.
Cara, essa música ela veio muito rapidinho na minha cabeça, mas eu falei, velho, não tem nada a ver.
Exatamente. Mas o que me chamou mais forte foi Show Must Go On, do Queen, que é a música que, se eu não me engano, fecha o oitavo episódio da segunda temporada, que é quando o Tommy, que é um dos melhores amigos, que era da turma ali do Johnny Lawrence, morre de câncer e, coincidência ou não, o ator que fazia o Tommy faleceu esse ano.
Não, cara, é coincidência ou não, não, né?
É.
Não é coincidência.
Não. Ele faleceu ano passado, então, até no final do primeiro episódio, mostra lá em memória a ele, que eu não marquei o nome dele aqui. Mas o final desse episódio é muito bom, assim... E essa música tem tudo a ver com o final do episódio e é um clássico dos anos 80, 90 ali do Queen.
Essa música é de 91.
91, mas...
É do último disco do Queen, do último disco que saiu ainda com o Freddie Mercury vivo, que é o Innuendo. E aí, tipo, aquele momento o Fred Mercury tava louco, desesperado para gravar. Então ainda tem um último disco, que é o Made in Heaven, mas esse saiu póstumo.
Então é isso, a minha indicação é Show Must Go On do Queen.
E é isso, galera. Nos vemos então na próxima semana. Grande abraço. Me enrolei na despedida aqui, velho.
Ô, louco, bicho.
Grande abraço a todos. Até.
Até, meus queridos. Muito obrigado pela audiência.